A decisão de escolha de um novo presidente que vai liderar a Guiné-Bissau nos próximos anos é um assunto que não passa ao lado das atenções de alguns angolanos interessados com a política internacional e, sobretudo, da política africana, a julgar pelo modelo de governação das elites do continente, que são alvo de muita contestação, na maioria dos casos. Para alguns analistas de política africana, a melhoria das relações da Guiné-Bissau com o mundo dependerá em grande medida da eleição do próximo presidente, cujo ato está previsto para este domingo. Uma melhoria da imagem externa, que também dependerá da coordenação entre os órgãos do Estado, marcado nos últimos tempos com uma profunda crise institucional. À semelhança de Angola, vários parceiros bilaterais e multilaterais, com destaque para a comunidade de países de língua portuguesa, já se disponibilizaram a reforçar a cooperação com a Guiné-Bissau, mas condicionaram este reforço à manutenção do clima da estabilidade depois das eleições presidenciais. Angola, por exemplo, reconhece que ainda existem desafios políticos e de segurança relacionados com o processo eleitoral em curso que devem merecer a atenção cuidada e o devido tratamento por parte do Conselho de Paz e Segurança da União Africana. A falta de confiança entre os principais atores políticos tem sido apontada como sendo o principal obstáculo para se proporcionar um ambiente de prosperidade e desenvolvimento da Guiné-Bissau. Por outro lado, Angola recomendou recentemente ao Conselho de Paz e Segurança da União Africana que continue a acompanhar a situação política na Guiné-Bissau, sobretudo nesta fase politicamente delicada, antes, durante e depois da realização das eleições presidenciais. Desde a entrada em funções do novo governo angolano, as relações com a Guiné-Bissau deixaram de ser regulares, à semelhança do passado, facto que revela uma suposta posição equidistante da liderança de João Lourenço, apesar dos laços históricos que unem os dois países. O especialista de relações internacionais, Bernardino Neto, considera o país irmão da lusofonia como sendo um caso de estudo. Bernardino Neto manifesta algumas reservas sobre o processo eleitoral do próximo domingo. Ainda assim, espera ver para crer. Como São Tomé.
Há aqui um conjunto de situações onde o problema não está nas bases que fundamentam as instituições da Guiné-Bissau. O problema está na postura dos políticos da Guiné-Bissau. E aqui, quando olhamos para os políticos da Guiné-Bissau, há um elemento que precisam trabalhar. É o sentido de confiança em que devem separar o que são interesses pessoais e o que são interesses de Estado. E, na ausência dos interesses do Estado, temos estado a ver uma Guiné-Bissau entregue à corrupção, uma Guiné-Bissau entregue a um conjunto de tráfico de drogas, o narcotráfico, a um conjunto de situações onde a Guiné-Bissau não tem serviços públicos que consigam servir o cidadão guineense em termos, por exemplo, uma alimentação com as calorias que se deseja, serviços de água e saúde permanente. O ano letivo na Guiné-Bissau não chega ao fim, é interrompido por situações e depois, quer dizer, o avolumar da ausência de salários em tempo próprio, quando a Bíblia nos aconselha pagar o salário logo ao fim do dia. Terminou o trabalho, paga-se. A Guiné-Bissau leva longo tempo para poder pagar os salários. Há um problema de dívida pública muito alta. Dizia-se que quando Domingos Simão Pereira, do PIGC, chegou ao poder, a taxa de crescimento nos anos 2014, a taxa de crescimento da Guiné-Bissau era precisamente de 0,8. Quando saiu, estava acima dos 4%. O seu crescimento. E hoje parece que voltou aos níveis anteriores de 0,8. Então, uma economia nesta dimensão que dá um determinado avanço, depois recua. E depois qual foi o segredo do PIGC? Foi fazer com que pudessem definir um plano estratégico que chegou até Bruxelas, na mesa dos doadores. Os doadores olharam para aquilo e conseguiram mobilizar financiamento para recuperar a economia que estava completamente a sangrar e a sangrar com grandes déficits. Mas toda esta conquista foi feita porque os atores estavam visionários. Os atores tinham ganhado ao nível da comunidade internacional o sentido da confiança. E quando se há confiança, as instituições do país são respeitadas. E foi precisamente todo este volume, que era pouco, que estava precisamente a ser construído para a Guiné-Bissau, que outros atores chegaram e rasgaram. Então, a falta deste compromisso leva a fazermos algumas interrogações. Diz-se que o grande problema da Guiné-Bissau reside no tal semipresidencialismo que é definido pela Constituição. E então, para formar uma nova Constituição, uma Constituição que venha a ouvir as preocupações da sociedade e onde o problema não seja o sistema de governo, o seu regime, mas que seja essencialmente uma constituição que sirva à comunidade guineense, e aqui vamos nos interrogar. Exemplos mais práticos temos do Reino Unido. Não têm constituição, mas o Estado não está ausente, está presente. Então, como é que os Estados africanos, tendo o compromisso na Carta Magna, completamente desenhada, na hora da sua implementação, é o elemento que cria fraturas e cria divergências? Então, há aqui todo este contexto da qual nós devemos analisar, onde a Guiné-Bissau tem de ter ponderação, tem de ter maturidade, para não ser cotada para além daquilo que as relações internacionais chamam de Estados falidos, e tudo isto tem a ver com o posicionamento e a postura das lideranças.
Bernardino Neto qualifica a Guiné-Bissau como um país que se aproxima a um Estado delinquente. O especialista defende uma profunda reforma institucional e geracional para devolver a estabilidade das populações.
As relações internacionais trazem hoje uma nova classificação dos atores. Antes chegava-se até os Estados falidos. A Guiné-Bissau esteve próxima disso. Hoje as relações internacionais trazem um neologismo, os chamados Estados delinquentes. E quem faz isto são os atores da política num determinado Estado. E então, quase que este país seria tipificado na arena internacional como que um Estado marginal, um Estado delinquente. Tudo isto pela postura das lideranças, pela postura dos atores políticos, pela postura da falta de compromisso daqueles que fazem a política, porque no conjunto da política, qualquer que seja o quadro, tem de sempre existir o primado da ética. E na Guiné-Bissau chegou-se a uma situação em que a ética foi deitada fora, os bons costumes da arena internacional foram deitados fora, e até veja aquela a situação tão negra, tão cinzenta, que não sei quanto tempo irá levar para mudar a imagem da própria Guiné-Bissau, foi matar o presidente a catanada. Então, um país que chega a este ponto, até recuperar a sua confiança leva tempo. Mas sabe que os Estados também podem ser classificados como os adolescentes. Vão tentando caminhar, horas vão tendo umas quedas, horas vão se recuperando. E a Guiné-Bissau, apesar de conhecer a independência há mais de 40 anos, também tem estado nesta situação de cai, levanta, e agora estão a ser desenhadas novas eleições. Vamos aguardar o que é que poderá existir. E sendo ativo, conhece também períodos cíclicos. E aqui teve-se esse período cíclico, mas também devemos reconhecer que, a partir das instituições da própria Guiné-Bissau, tivemos o exemplo do antigo presidente do Parlamento, que veio a Angola pedir desculpas por esta atitude, e chegou-se depois a reconhecer que as interpretações que faziam à volta da vontade política e da vontade diplomática da Angola servir à Guiné-Bissau eram interpretações errôneas. Então é para dizer que também aqui os atores políticos e militares da Guiné-Bissau precipitaram-se quando Angola tinha um propósito, que era servir não simplesmente os arranjos das Forças Armadas, mas fazer com que o Estado tivesse uma dimensão de servir os guineenses. E aqui era preciso chamar a atenção de que alguma geração já tinha terminado toda a sua postura em termos de idade, eram Forças Armadas velhas e cansadas, e que deviam ir para a reforma. Foi esta parte que não foi percebida, mas que hoje o próprio Estado, para se rejuvenescer, procura de facto que o elemento da reforma de algumas figuras que fazem parte do Estado é essencial. E isto deve ter uma sustentabilidade a partir da formatação de novas gerações. Porque se pensar que o poder é uma propriedade ou que o poder é vitalício, fica-se de facto nesse tipo de fraturas que, no final, quando fazemos o balanço, não beneficia nem a Guiné-Bissau, muito menos a sua própria sociedade. Porquê? Porque uma sociedade que registra muitos conflitos, uma sociedade que tem muitas rupturas, que tem muitas situações fragmentadas, faz fugir a classe empresarial. E onde não está presente o empresariado, não há investimento. Não havendo investimento, a qualidade de vida, o sentido de fazermos uma economia inclusiva, e aliás, uma economia que não é grande, né? A União Africana chega a considerar a economia da Guiné-Bissau quase que de uma empresa de médio peso para o continente africano.
Para o analista político Olivier Quilombo, enquanto não for resolvido o problema das elites na Guiné-Bissau, dificilmente o país vai se reencontrar, mesmo com a realização de eleições periódicas.
Eles devem trazer, porque estão pressionados com a comunidade internacional, a própria região por um lado, a União Africana por outro e as Nações Unidas por outro. Portanto, há uma pressão muito forte sobre a elite bissau-guinense. Há toda uma necessidade deles se encontrarem, se reencontrarem, melhor dito, e darem rumo ao país. E alguma vontade também. E é urgente que se reponha a legalidade. Eu acho que um dos elementos mais importantes desta crise é o sistema de governo, é o tipo de governo. É preciso que se perceba a antropologia política africana, a sociologia política africana, do poder de mando, essa visão de presidente e primeiro-ministro, essa coabitação de dois centros de comando em África não funciona. E, portanto, é só verificarmos que nos países onde há essa influência em África, a instabilidade é muito forte. Não é tão hipsiverso quanto eu estou a dizer, mas grande parte dos países em que há a tal bicefalia dos dois comandos, primeiro-ministro e presidente da República, tem criado muitos problemas com o continente africano, por causa da sede do poder. Na Europa há grandes experiências, há sentido de Estado, por um lado, há consciência política mais apurada, e é muito difícil sentir este imbróglio, esta dicotomia em termos de relação entre primeiro-ministro e presidente. E da Guiné-Bissau exatamente isso. Isso é um problema. Outro problema é o compromisso das elites com o Estado. O poder vicia, o poder é bom, mas infelizmente nem todos estão habilitados para ter esse poder. E um pouco que se passa, é preciso que se devolva aos bissauguinenses a estabilidade, a tranquilidade, a paz, a prosperidade. Porque é um país com potencialidades naturais muito boas, é um país para o futuro, é um país que para o futuro, diria, e que em pouco tempo se pode desenvolver se haver estabilidade. É um país que em pouco tempo pode atrair grandes investimentos. Olha, havia $1 bilhão que se ia dar, que se ia investir na Guiné-Bissau, mas infelizmente os investidores recuaram por causa da instabilidade e do desentendimento entre as elites. De tal ordem que é preciso trabalharmos.
Mas, Dr. Olipio, olhando para a correlação das forças que disputam o voto popular, qual é a sua expectativa? Haverá aqui alguma recondução ou alguma alteração, alguma novidade do ponto de vista daquilo que é a dinâmica política de Guiné?
Eu acho que não. Sabe que nós em África, os partidos de peso continuam a comandar as máquinas eleitorais e políticas.
Angola e a Guiné-Bissau já estabeleceram relações diplomáticas muito intensas, quer do ponto de vista político, como do ponto de vista económico. Entretanto, Olívio Quilumbo afirma que, pelos sinais que são demonstrados, os atuais governantes angolanos não têm a Guiné-Bissau como prioridade.
A nossa interpretação diante da política externa de João Lourenço, acho que está muito aquém. Até porque, para além do que se pretendia, apoiar o povo, o irmão bissau-guinense a resolver os seus problemas internos, das crises que são várias lá na Guiné-Bissau, houve também investimento econômico muito forte. Não podemos esquecer o investimento no bauxite que a Angola fez, na ordem de milhares de milhões de dólares na Guiné-Bissau. E, portanto, é um assunto que ninguém sabe como é que está, a questão do bauxite. Fez investimento, criou-se uma estrutura em Angola, também lá, e morreu. Portanto, na altura em que havia um grande crescimento econômico em Angola, decidiu-se fazer uma expansão da influência de Angola, do ponto de vista econômico, para além das nossas fronteiras.
Podemos assumir que há um claro distanciamento da atual liderança angolana do ponto de vista das relações diplomáticas com a Guiné-Bissau?
Eu não diria distanciamento, porque os partidos, ambos, o MPLA e o PAIGC, que é das estruturas políticas mais antigas, que tem uma dimensão com o MPLA na Guiné-Bissau, portanto, comungam do mesmo espírito, são partidos libertadores. Eu, em tempo, estive em Cabo Verde, é um jornal interessante que falava que Cabo Verde devia se libertar dos libertadores. Eu mesmo que eu diria para Angola ou da Guiné-Bissau. Estes libertadores que, de certa forma, têm uma influência muito forte em todo o processo de decisão e que têm um sentido de posse, para além do normal, que é exacerbado, o que, de certa forma, prejudica os Estados a crescerem.
Por sua vez, o especialista Bernardino Neto é de opinião que Angola, com a atual liderança de João Lourenço, demonstra que perdeu alguma confiança dos políticos guineenses.
Bem, a ruptura que se fez com a Guiné-Bissau, vamos aqui meter ruptura entre aspas, foi no sentido de também dar algum aprendizado. Por quê? Porque há um determinado processo da história da nossa diplomacia, a política externa de Angola estava muito virada a posicionamentos salvacionistas para determinados estados. E com esta ruptura, Angola terá recuado, feito alguma ponderação, alguma moderação na sua forma de agir. Então, é para dizer que nem tudo foi negativo. Também houve esta parte de as instituições angolanas pararem e notarem que, afinal, toda aquela euforia de fazer uma diplomacia para servir os demais Estados não eram reconhecidos na mesma dimensão. E isto foi recuado. Mas, mesmo assim, Angola é um Estado maduro, é um Estado com uma visão de se posicionar na política externa muito com algum sentido de Estado. E quando existe esse sentido de Estado, Angola de facto procura primar quais são os interesses vitais e quais são os interesses desejáveis. E neste conjunto conseguiu definir que a agenda com a Guiné-Bissau não fazia parte dos chamados interesses vitais, mas fazia parte dos chamados interesses desejáveis. E onde é que os canalizou? Ao invés de ser no mundo bilateral, conseguiu fazer isto no mundo multilateral, ao longo dos compromissos com a própria União Africana, ao longo dos compromissos com a própria CPLP, ao longo dos compromissos das Nações Unidas, quer dizer, ter um posicionamento em que a visão não era de incidência bilateral, mas de incidência muito mais alargada, onde a iniciativa dos demais Estados podiam combinar pontos de vista com Angola, e então Angola tentar encontrar um lugar e precisamente formatar a sua diplomacia neste âmbito. Então é para dizer que não abandonou a Guiné-Bissau, sempre teve essa postura, mais com alguma prudência e mais com uma postura cuidadosa, mas que a diplomacia é um processo ativo, e sendo ativo conhece também períodos cíclicos, e aqui teve-se esse período cíclico, mas também devemos reconhecer que a partir das instituições da própria Guiné-Bissau.
Finalmente, Olívio Quilombo considera ainda assim que Angola fez um recuo estratégico que serve de avaliação sobre o evoluir da situação interna na pátria de Amílcar Cabral.
A Guiné-Bissau foi dos maiores desaires, ou seja, de um processo completamente de insucessos, porque, primeiro, é uma região distante da nossa, independentemente de haver uma ligação que é cultural, que é da língua, mas aquela região é da CDAO, nós estamos muito distantes dessa região, e Angola foi para aquela região, não diria desafiar, mas pôs em causa alguns estados diretores da região, como é o caso da Nigéria. O mesmo aconteceu em São Tomé e Príncipe, onde o facto de estarmos distantes do ponto de vista geográfico, mas próximo do ponto de vista cultural, não nos faz mais Estado ou mais ou menos autoridade para tentar estar do ponto de vista físico numa região como aquela, onde tem países importantes e que tem uma estrutura política também muito própria. E, portanto, foi uma operação de completo insucesso, que julgo que são dos marcos mais negativos da diplomacia do nosso país nos últimos 15, 17 anos. E isto aconteceu quando o presidente Eduardo dos Santos, sabemos. E, portanto, de lá para cá, decidiu-se fazer um recuo estratégico e não se sabe, não há um relatório, portanto, do que aconteceu, se morreram ou não morreram angolanos, fala-se que morreu para o único angolano. Não existe, portanto, uma explicação, digamos, oficial de como o processo decorreu, e estamos assim. Hoje temos um angolano no poder, tem uma outra abordagem da política externa angolana, onde, para aquilo que nos parece perceber em África, passa pela África do Sul, passa pelo Congo Democrático, África do Sul, Moçambique, do ponto de vista econômico, portanto, o Congo Democrático, do ponto de vista mais político de estabilidade, mas ainda não sentia em João Lourenço essa extensão para além da sua zona geográfica ou zona de atuação, tendo em conta a relação de cooperação ou de integração que Angola tem a nível da SADC ou ao nível também da África Central, onde está o Congo Democrático. Portanto, as questões relativas à Conferência dos Grandes Lagos estão muito aquém da vontade do presidente João Lourenço dentro da sua agenda diplomática, creio eu, porque não senti dele uma grande desenvoltura desse ponto de vista. Sinto que o Congo Democrático tem um grande interesse para ele.
Olívio Quilombo e Bernardino Neto foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.